E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. E hoje o episódio de número 30, para comemorar essa marca de chegar a 30 episódios aqui do meu podcast, eu vou começar uma série especial que eu resolvi dar o nome de Gestão de Projetos na Prática. E como que vai funcionar esse tipo de esses episódios específicos da série Gestão de Projetos na Prática? A ideia é que dentro desses episódios eu explique alguma coisa como que é a gestão de projetos, como que eu trabalho dentro dos projetos em que eu atuo, como que eu já fiz, né, ou algumas histórias do que já aconteceu e como que eu gerenciei determinada situação, que ferramenta que eu utilizei, que técnica que eu utilizei. Então, a ideia é trazer a gestão de projetos mesmo, como que é o dia a dia da gestão de projetos, para alguns episódios aqui do The Projecast. Então, vamos lá, começando desejando a todos uma ótima semana de muito conhecimento e muito desafio e vem comigo, bora para o episódio. Para começar a série Gestão de Projetos na Prática, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês bem rapidamente como que eu faço para gerenciar meus projetos pessoais. Ou seja, vou sair da minha zona de conforto, vou sair dos projetos maiores, de grandes obras, projetos complexos de engenharia e construção, que normalmente eu atuo, já trabalho já há bastante tempo. Tenho, né, dentro da minha caixinha de ferramentas bastante coisa que eu utilizo. Vou aprendendo sempre, a cada dia. E aí eu vou trazer assim, como é que eu aplico a gestão de projetos de uma maneira bem ágil, bem rápida, para um projeto pessoal, tá? A primeira coisa que eu faço é o seguinte, caiu aquele projeto na minha cabeça, né? Saiu da minha cabeça aquele projeto, então eu quero fazer alguma coisa. Então o projeto que eu vou trazer para vocês é um projeto de uma área que eu gosto muito, que é a área de treinamento de corrida de rua. Então eu entrei nesse ano aqui, 2021, com um planejamento de voltar a correr ou a meia maratona ou a maratona. E aí, chegando agora mais no meio do ano praticamente, o meu planejamento é correr meia maratona, ou seja, 21 quilômetros, dentro ainda do ano de 2021, mas assim, o projeto é um pouco maior. É um desafio que a gente entrou. Na empresa que eu trabalho, a gente tem um grupo de corrida, e esse grupo de corrida entrou num desafio que você escolhe quantos quilômetros você quer correr ao longo do ano de 2021. Então, o meu projeto ele é correr 1.000 quilômetros dentro do ano de 2021, ou seja, até dezembro de 2021, na soma de todas as corridas que eu fiz no ano, precisa chegar a 1.000 quilômetros para eu poder conseguir concluir esse desafio. Ou seja, então, qual que é o meu projeto? Meu projeto é 1.000 quilômetros em 2021. Vou mostrar para vocês uma abordagem que eu utilizo, não importa o tamanho do projeto, mas para eu entender os projetos que eu entro, eu sempre gosto de utilizar essa abordagem. E aí eu costumo passar pelas principais áreas de conhecimento, assim, as que eu considero as principais, né, que eu considero as mais críticas dentro da gestão de um projeto. Obviamente isso aqui não é o ideal para grandes projetos, mas funciona muito bem para qualquer tipo de projeto, coisa que você precisa ali, aí é um projeto urgente, alguma coisa que você quer entender e planejar e saber o que você precisa fazer de uma maneira mais rápida. Ou seja, é uma abordagem que funciona também para quando você quer gerenciar projetos muito urgente. Então assim, um projeto que você precisa que faça acontecer, precisa que aconteça dentro da sua empresa, dentro do escritório que você trabalha, ou é uma abordagem que funciona para projetos que você precisa ter um resultado rápido, mas não é o ideal, obviamente. O ideal é que a gente entre mais em detalhe, principalmente em planejamento, em escopo, mas assim, para esse tipo de projeto, por exemplo, é um projeto pessoal, lógico, é um projeto que está mais para mim, é um hobby que eu tenho, mas assim, eu prefiro trabalhar esse tipo de coisa na minha vida como um projeto, porque isso traz uma organização, mostra um caminho que eu tenho que seguir e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, esse é interessante, é uma abordagem interessante. Então, primeira coisa, assim, é exatamente isso, o tipo da abordagem que eu vou utilizar para gerenciar esse projeto. É um projeto pessoal, beleza? Então, assim, vou, obviamente, partir para uma abordagem mais ágil, vou simplificar as técnicas de gestão de projeto, as boas práticas de gestão de projeto, e vou adaptar ao meu projeto. Isso é uma coisa muito importante dentro da gestão de projetos, que eu repito bastante, que não existe procedimento para gestão de projetos. Existe abordagem, existe uma maneira de você gerenciar, existem boas práticas, e aí você tem que adaptar ao seu projeto para executar o seu projeto, porque às vezes você tem um prazo muito curto, então você não vai conseguir, obviamente, seguir todos os processos do PMBOK. E às vezes nem cabe você seguir todos os processos do PMBOK. Então isso é uma coisa muito importante dentro da gestão de projetos, é o termo adaptabilidade, ou seja, você adaptar as boas práticas ao seu projeto, ao tipo de projeto que você está gerenciando. Então vamos lá. Como eu falei, a primeira coisa que eu faço num projeto é entender qual que é o projeto, obviamente. Por exemplo, no caso aqui, o meu exemplo é 1.000 quilômetros em 2021. Esse é o nome do projeto, vamos dizer assim, né? O principal. Só que tá, vamos entender assim, o objetivo desse projeto. Qual que é o objetivo do projeto? Então, basicamente, eu conseguir completar 1.000 quilômetros em corridas de rua até o final de 2021. Ou seja, eu já tenho um prazo determinado. 31 de dezembro de 2021 é o último dia que eu tenho para conseguir completar os 1.000 quilômetros. Ah, podemos também entender um pouquinho por que que eu estou fazendo isso. Primeiro, porque é uma coisa que eu gosto muito, é um dos meus hobbies prediletos, é a corrida de rua. Eu já pratico há quase 10 anos sem parar, então assim, é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que me traz benefícios, obviamente, de manter minha saúde, manter uma atividade física regular. Então assim, tem vários porquês, né? Tá? E o prazo, primeira coisa, então o prazo a gente já sabe, 31 de hoje a 31 de dezembro de 2021. Beleza. Então é importante entender o prazo. E depois do prazo entender assim, qual que é a situação atual? Pô, a situação atual é o seguinte, eu tenho treinado esse ano aqui regularmente, 3 vezes por semana, mas eu não estava treinando para conseguir chegar a 1.000 quilômetros no final de 2021. O ritmo que eu estava até esta semana é um ritmo que eu não conseguiria chegar a 1.000 quilômetros em 2021. Então essa é a minha situação atual, ou seja, eu sei que eu preciso aumentar a carga de treino, o volume de treino semanal, e as corridas para conseguir alcançar o objetivo. Então a situação atual é que hoje eu estou com 278 quilômetros percorridos. De 1º de janeiro até 28 de maio de 2021, todos os meus treinos e corridas eu cheguei a 278. Ou seja, faltam 722 quilômetros para eu conseguir alcançar o meu objetivo e completar o meu projeto. Beleza, então a primeira coisa que você tem que fazer no seu projeto rapidamente é qual o objetivo? Se você já tem um prazo específico para aquilo, normalmente para esse tipo de projeto você tem prazo, né? Por exemplo, você poderia estar fazendo isso para sua viagem de férias. Eu faço isso para minha viagem de férias, então eu aplico isso para as minhas viagens. E qual é a situação atual? Beleza. Então aí a gente vai passar, daqui em diante, vai passar pelos principais, na minha opinião, né? Os principais áreas de conhecimento dentro da gestão de projeto, que seria, primeiro, o escopo. Depois o prazo, aí aqui quando eu falo prazo é como criar um calendário ou um cronograma do seu projeto. Depois você pensar em aquisições, porque você já pensou no escopo, você sabe o que você precisa fazer. Se você está pensando no prazo, você tem que pensar se você tem que precisar de alguma aquisição, alguma compra ou alguma contratação. O quarto ponto, obviamente, é levantar os custos. Então, rapidamente levantar quais os custos macro ali você tem para o seu projeto. A quinta área importantíssima são os riscos, ou seja, você rapidamente verificar os riscos ali que são inerentes ao seu projeto. E o número 6 seria o controle e o monitoramento do seu projeto. Ou seja, como que você vai medir e controlar e verificar se você está indo bem, se está indo mal, se você está atendendo o objetivo ou não, se você está cumprindo o planejamento ou não, ou se você precisa replanejar. Certo? Então são 6 pontos que eu utilizo. E aí assim, uma coisa que também vou repetir novamente. É uma abordagem muito simplista, é uma abordagem muito rápida para projetos pequenos. Isso você faz em um dia, você consegue fazer isso, 1, 2 dias você consegue. E isso aqui você consegue aplicar para qualquer tipo de projeto. Claro que não é o ideal, repetindo que o ideal é a gente gastar tempo com planejamento, gastar tempo analisando o escopo e tudo mais. Então assim, seguindo mesmo os processos e os grupos de processos, né, do PMBOK, claro que é muito importante, mas se você tem um projeto muito rápido, uma coisa que você precisa mostrar um resultado rápido, essa abordagem funciona, eu garanto para vocês. Então vamos lá. Pensando no meu projeto, já falei sobre o escopo, o objetivo, um prazo fixo que a gente tem, a situação atual. Então o primeiro área de conhecimento, primeira coisa que eu sempre verifico. Escopo, basicamente. O que é o escopo? É o que eu preciso fazer para conseguir atingir o meu objetivo, ou seja, entender o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Esse é o escopo. Então assim, é como se você fosse fazer uma declaração de escopo, mas assim, muito rápido. Então assim, você abrir, você vai usar pode usar um software, pode usar papel e caneta mesmo, lógico que o software é sempre muito importante. Então sei lá, você pode abrir no Google Docs, pode abrir um texto no Word, ou se você utiliza aplicativos aí que te ajudam na gestão de produtividade, por exemplo, o ClickUp ou o Planner mesmo da Microsoft. Então assim, você consegue criar um documento dentro desse tipo de software bem fácil. Então você vai entender o que você precisa fazer, quais as atividades que você precisa fazer para você atingir o objetivo do seu projeto. Ou seja, no meu caso aqui, eu precisaria de uma consultoria de corrida, ou seja, para eu ter os treinos que eu preciso de acordo com o meu objetivo dentro da corrida. Então, se eu for correr, eu quero correr uma meia maratona novamente, então eu tenho um tipo de treinamento, um calendário de treinamento que eu vou precisar. Então, talvez contratar uma consultoria de corrida, que isso está dentro do escopo, realizar os treinos de 3 a 4 vezes por semana, realizar treinos de fortalecimento 2 vezes por semana. Preciso dar uma pensada na minha nutrição, preciso dar uma pensada se eu preciso de suplementos ou não, e pensar também em hidratação e também nos descansos, né? Tipo, cuidar do meu sono. Então, basicamente, o escopo do meu projeto de alcançar os 1.000 quilômetros até o final de 2021 vai ser esse. Então, beleza, eu já sei o que eu preciso fazer, agora eu preciso planejar isso a parte de prazo. Então, assim, fazer o planejamento de prazo é o segundo passo. Então, que é o gerenciamento do cronograma. Eu já sei que eu tenho, como um projeto, ele sempre tem começo, meio e fim, ele precisa ter uma data para terminar, eu sei que eu vou terminar em 31 de dezembro de 2021. Vou dividir por semanas para ficar mais fácil, porque o treinamento de corrida normalmente ele é dividido por semana. Então, eu já entendi o escopo, trabalhei com a consultoria ali, me explicou, não, cada semana você vai ter um nível de treino e tal, tal, tal. Beleza, eu tenho 52 semanas no ano, só que, né, a gente já está na semana 22, vai começar a semana 22, ou seja, eu tenho 30 semanas para eu conseguir cumprir o meu projeto. Então, o meu projeto ele vai ter 30 semanas, ou seja, aí vendo quanto falta para eu conseguir chegar a 1.000 quilômetros, eu preciso correr uma média de 24 quilômetros por semana para eu conseguir chegar e bater a marca de 1.000 quilômetros no final de 2021. Como vai ser meu calendário? Como vai ser meu cronograma? Eu vou agendar 3 treinos de corrida por semana e 2 treinos de fortalecimento por semana. Ou seja, toda semana eu vou treinar 5 vezes, seja corrida ou fortalecimento. Esse é o meu calendário, esse é o meu cronograma. E dentro do meu cronograma, esse desafio que eu estou participando, eu tenho 3 grandes marcos que eu preciso cumprir. Um em julho, um em setembro e um em dezembro. Então eu já vou colocar isso no meu calendário, no meu cronograma do projeto, que eu vou ter. Em julho eu preciso correr 10 km, uma corrida de 10 km. E setembro e dezembro eu preciso correr 2 corridas de 21 km. Uma em setembro, uma em dezembro. Então assim, com essas informações rápidas, eu já consigo montar um cronograma bem rápido do meu projeto. Então eu sei o que eu preciso fazer por semana, quantos treinos por semana, o que eu preciso fazer, se eu tenho marcos a serem atingidos. Então assim, tenho 3 marcos que eu já sei que eu preciso atingir, ou seja, eu crio um cronograma para o meu projeto. Tá? Então entendi o escopo, agora fiz o gerenciamento do cronograma. E obviamente assim, para ficar mais fácil, esse cronograma, colocar num software, não precisa colocar num software de cronograma, você pode utilizar, como eu falei, o ClickUp ou o Planner, que você consegue colocar datas e aí você gerar uma programação semanal para você estar vendo e depois entrar na parte do monitoramento e controle. Então, você não precisa usar o Project, obviamente, acho que nem cabe no caso, mas assim, colocar esses... Para você poder seguir o seu plano, você precisa colocar esse planejamento em algum lugar que você vai ser lembrado daquilo, tá? Então, quando eu entrar no sexto ponto, que é no controle do projeto, eu vou explicar melhor como que eu faço. Bom, agora a gente vai entrar no gerenciamento das aquisições. Uma coisa muito importante, que é uma frase que se tem dentro da gestão de projetos, é a decisão de fazer ou comprar. Ou seja, é o que, que você vai, olhando para o seu escopo, o que, que você pode executar você mesmo, ou o que você mesmo vai executar, e o que você vai precisar comprar. E quando a gente fala comprar, é para contratações ou compras mesmo, ou aquisições de alguma coisa. Então assim, beleza, olhando aqui, já sabendo o meu escopo, eu consigo dar uma olhada e pensar, pô, se eu preciso de uma consultoria, beleza, vou contratar uma consultoria, vou contratar uma consultoria de corrida. Então, beleza, para me passar os treinos. Quero dar uma pensada em nutrição, então vou atrás de uma nutricionista para poder planejar a minha alimentação ao longo desse período. Vou pensar também depois da nutricionista, obviamente, se eu vou precisar de suplementos ou não, vitaminas e tudo mais. Então assim, já estou pensando nisso. E se eu preciso de algum acessório para corrida, por exemplo, como camiseta, shorts, meia, tênis, se você quer um relógio ou não. Então, assim, aí, mas você vai pensar, obviamente, aqui eu estou dando esses tipos de exemplo, que é o exemplo para esse projeto que eu estou falando em específico. Então, aqui a gente já vê a parte de aquisições, ou seja, o que que eu preciso contratar, o que que eu preciso comprar. E aí, integrado com aquisições, obviamente, tem o gerenciamento dos custos. Se eu já sei o que eu preciso comprar e contratar, eu consigo fazer um orçamento do meu projeto. Basicamente, é você saber quanto cada coisa custa, né? E montar uma planilha. E aí você montou o orçamento do seu projeto e você sabe quando você vai estar desembolsando aquele valor também, porque às vezes você não vai desembolsar tudo no começo do projeto, você vai desembolsar ao longo do projeto. Então, assim, aí você já entra até num fluxo de caixa, então você sabe quando você vai precisar, se vai precisar ter uma grana para desembolsar. Ou seja, voltando às corridas de rua aí, vou me inscrever numa corrida para conseguir cumprir aqueles marcos que eu falei da corrida de 10 km, as duas corridas de 21 km. Então, eu consigo montar o orçamento do meu projeto e também um fluxo de desembolso. E aí, beleza. Sabendo isso, a gente consegue passar para a quinta área de conhecimento e fechar essas cinco áreas mais importantes. Depois a gente entra no controle, que na verdade é um processo, não é uma área de conhecimento, mas que também entra aí nesse top 6 aí, que eu acho que são os principais dentro de um projeto. Mas a quinta área de conhecimento é a gestão de riscos. Já falei um pouquinho sobre gestão de riscos aqui no The Projecast. E aí, sim, se você não gerencia risco dentro de um projeto, não importa o tipo de abordagem que você utiliza, se ela é ágil, se ela é prescritiva ou não, não importa. Riscos são inerentes a projetos e você, gerente de projeto, precisa aprender técnicas, precisa aprender como gerenciar os riscos, como identificar os riscos e como gerenciar de uma forma efetiva esses riscos. É uma coisa que você tem que passar por. Essas cinco áreas que eu estou falando, na hora do controle, eu vou falar novamente, mas são cinco áreas que é diariamente. Você precisa, todo dia no seu projeto, estar olhando para essas cinco áreas. Então, assim, vamos dar pensando rapidamente, pegar uma planilha em Excel, né, que seja, por isso que eu falei até usando mesmo o Planner, usando o ClickUp, você criar esse documento de análise de risco do seu projeto. Então, assim, olhando para o meu projeto aqui, basicamente, bem, sendo muito, muito simplista e muito rápido, eu vejo assim, quais os principais riscos. O principal risco meu é sofrer uma lesão no meio do treinamento, no meio do projeto, e eu não consegui treinar por um tempo, tá? Então, assim, poxa, o que isso pode... o impacto é eu não conseguir treinar por muito tempo, ter que depois ter um período com um volume de treino muito alto para conseguir recuperar esse período que eu não treinei. Ou seja, como que eu vou fazer para mitigar esse risco? Esse risco ele tem que ser mitigado. Eu não consigo simplesmente aceitar o risco. Não, eu vou mitigar esse risco. Ou seja, já sabendo, com um pouco de experiência em corrida, vou focar em treino de fortalecimento. Vou fortalecer os músculos e também ter uma hidratação correta, ter uma nutrição correta para evitar ou diminuir muito o risco de lesão, ou seja, mitigar muito o risco de lesão. O segundo risco que eu vejo é assim, posso pegar um período com muita chuva, por exemplo, e aí eu não consigo sair para treinar. Então tem que ter um plano de mitigação, ter um lugar com esteira para eu conseguir treinar em dias de chuva. Beleza, então tem uma academia próxima que eu possa ir treinar em dias de chuva e aí eu não perco os meus treinos. Um outro risco é efetivamente, sei lá, numa semana muito ocupada, tal, não consigo treinar direito, perdi um ou dois dias de treino e tal. Então, assim, putz, qual que é o plano de ação? É tentar recuperar, talvez no próximo dia, ou recuperar na próxima semana, treinar um dia a mais na próxima semana, então aí vai entrar no controle, então vou dar uma replanejada para poder treinar na próxima semana. Então, basicamente, seriam esses os três grandes riscos aí que eu vejo que pode impactar, que pode atrapalhar muito o projeto de alcançar os 1.000 km em 2021. Beleza? Então a gente passou por escopo, por planejamento de prazo, por planejamento de aquisições e compras, né, e contratações, gerenciamento de custos, né, orçamento do projeto, e pelo gerenciamento dos riscos. Essas são as cinco áreas de conhecimento que eu vejo que em nenhum momento nós, gerentes de projeto, podemos esquecer de passar por essas cinco áreas, tá? E aí entraria no último ponto aqui, que aí é um processo, né, dentro da gestão de projetos e não uma área de conhecimento, que é a parte de monitoramento e controle. Ou seja, que aí depois que você fez, primeiro pelo planejamento macro ali do seu projeto, escopo, prazo, aquisições, custos e riscos, você entraria no dia a dia do projeto. Então, como que você vai estar controlando esse projeto? Basicamente, eu determino quando eu vou controlar, né, um projeto e quando que eu vou estar olhando para cada coisa. Se o projeto é muito grande, se o projeto é muito importante, obviamente eu faço isso diariamente. Mas nesse projeto meu, um projeto pessoal, que eu consigo manter um controle mais tranquilo, eu faço semanalmente. Ou seja, o que, que eu faço? No domingo, por exemplo, eu, dentro do meu, meu planejamento da semana, eu já vou planejar isso dentro da minha semana. Ou seja, por quê? Porque é aquilo que eu até já comentei também, que a gente precisa integrar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. Esse projeto meu é um projeto pessoal, mas que se ele não tiver integrado com a minha vida profissional, eu não vou dar tanta importância para ele, e às vezes ele vai ficar em segundo plano e por aí vai, né? E aí eu não vou conseguir alcançar o objetivo. Se eu quero efetivamente alcançar esse objetivo e ele é prioridade para mim, e eu já coloquei prioridade nisso, eu vou integrar com o meu planejamento profissional. Ou seja, quando eu estiver programando a minha semana, eu vou estar incluindo essas atividades também no meu planejamento. Ou seja, eu vou olhar o meu treino, né, com a minha consultoria de corrida, eu vou olhar o treino que eu tenho para aquela semana e eu já vou marcar esses compromissos dos treinos no meu planejamento semanal. E para que eu falo isso? Até como eu falei, para usar o Planner, para usar o ClickUp, usar o Outlook, usar o seu Gmail, a agenda do Google mesmo. Ou seja, para a tecnologia te ajudar e te lembrar. Falar, você tem um treino hoje, é o treino tal. Então assim, você não precisa ir lá e lembrar qual é aquele treino naquele dia. Tal, então. E outra coisa, também serve para você, e aí dentro da corrida a gente tem isso, é assim, se preparar psicologicamente. Ou seja, quando você está treinando para grandes distâncias, tipo, você passa dos 10 km e começa a treinar para 15, 21 km, o volume de treinos ele é maior, né? Então, assim, você já vai se preparando psicologicamente para saber se naquela semana você vai ter um treino muito longo, se a semana vai ser de treinos muito puxados, e aí. Então, você já se prepara psicologicamente para saber, por exemplo, no final de semana, normalmente eu faço os treinos mais longos, então, sei lá, vou ter uma corrida de 15, 16 km no final de semana. Então, você já vai se preparando psicologicamente também, ajuda nessa parte. Então assim, eu faço meu planejamento semanal, o ideal é fazer o planejamento semanal tanto dos treinos, das corridas, quanto do fortalecimento e também pensando na parte de hidratação e nutrição. E também nesse dia eu já vou verificar o que eu fiz na semana anterior. Então beleza, então já vou fazer, atualizar o meu planejamento, verificar o meu cronograma, verificar o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que precisa fazer, e também vou medir o que já aconteceu até aquele momento, até aquele ponto que eu estou até aquele dia. Ou seja, putz, não, se eu preciso correr 24 quilômetros na semana, eu corri 23, pô, eu sei que eu estou com 1 quilômetro devendo, vamos supor, né? Então semana que vem eu preciso aumentar o meu volume de treinos para conseguir de vez correr os 24, correr os 25, e aí eu compensei aquele 1 quilômetro que eu não corri na semana anterior. Então basicamente é isso. Basicamente é uma maneira muito rápida, muito simplista de você efetivamente planejar um projeto, saber o que você precisa fazer, criar um cronograma, verificar compras e contratações, elaborar um orçamento do seu projeto, fazer uma análise de risco e monitorar e controlar o seu projeto no dia a dia. Esse daqui foi o primeiro episódio aí do Gestão de Projetos na Prática. Essa abordagem que eu coloquei é uma abordagem que você pode aplicar para qualquer projeto, obviamente utilizando softwares que vai te ajudar muito, né? Então, você basicamente, escopo você pode fazer no Word, uma declaração de escopo, o cronograma você pode fazer no Excel, ou você pode usar o Planner, ou o ClickUp, ou o calendário do Google. Tem vários aplicativos grátis aí na internet que a gente consegue utilizar. Se puder utilizar o Project melhor, o orçamento do projeto, planilha do Excel, planilha do Google, não importa, simples. Análise de risco, uma planilha também, Excel, Google, bem simples. E o controle é você unificar tudo isso e tá com essas coisas integradas em algum lugar para você poder ter esse controle, para você poder fazer o planejamento semanal, planejamento mensal e medir o que aconteceu no seu projeto. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, primeiro episódio dessa série especial Gestão de Projetos na Prática. Eu vou trazer mais episódios desse tipo e se vocês gostaram, se fizer sentido para vocês, só peço novamente que compartilhe com quem vocês acham que devam receber esse conhecimento. Curtam o post no LinkedIn, me sigam também no Instagram, @IgorSouza, e a gente se vê na semana que vem com mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. Um grande abraço, ótima semana, pessoal.